Esse podcast é uma produção do Escolha Segura. Podcast do Escolha Segura. Eu sou o André.
Eu sou o Bruno.
E eu sou o Clayton.
E hoje a gente vai discutir sobre os melhores smartwatches do mercado, pra quem que é, os tipos de uso de cada um. Enfim, bater esse papo bem legal aqui sobre smartwatches.
Eu acho que o Clayton tinha que mandar uma mensagem pra todos os ouvintes, porque ele era um cara que ouvia o podcast, gostava do podcast, e ele tá emocionado de estar aqui agora como roteirista e depois de testar tanto relógio, né, Clayton?
Gente, eu realmente não sei o que dizer, porque realmente eu estou emocionado de verdade. Eu sou fã do podcast do Escolha Segura desde o primeiro episódio, sempre fui. Eu era um dos que ficava azucrinando vocês nas redes sociais, perguntando quando que ia voltar. E quando eu comecei a trabalhar no Escolha Segura, vira e mexe eu falava pro Bruno: e aí, Bruno, o podcast não vai voltar?
Olha só que legal. Então, mais do que bem-vindo ao podcast, eu espero que você participe muitas vezes aqui com a gente e venha aqui com a gente trocar muita ideia e tudo mais, porque pra quem não sabe, o Clayton faz parte da equipe do Escolha Segura como roteirista, mas o trabalho, vou colocar assim, o trabalho principal dele é no YouTube, mas vamos começar a puxar ele aqui também pro podcast.
É, muito bacana.
É isso aí, então vamos lá pros recadinhos. Então vamos lá para a sessão de comentários do episódio 65, onde a gente faz um guia de compras para quem quer comprar um smartwatch em breve aí. Eu acho que ficou um papo muito legal. O Clayton testou os principais modelos recentemente no canal, fez roteiros e fez os vídeos também para o nosso canal no YouTube. E cara, assim, dica primordial para vocês: deem uma olhada nos vídeos. A gente falou de vários modelos, a gente passou por vários tipos de uso e eu acho que é muito legal você dar uma olhada nos vídeos também relacionados para poder tirar dúvida e ser mais visual também. Aqui falando um pouco da nossa experiência e tudo mais, pode ficar um pouco, talvez você tem que usar muito a sua imaginação, mas o lance é você dar uma olhada no nosso canal no YouTube que tem mais detalhes de cada modelo. Na seção de comentários aqui desse podcast, eu queria falar pra vocês, claro, do comparador Escolha Segura, que é a extensão e que é o aplicativo pra você ter instalado no seu Android pra, enfim, pesquisar preços, achar cupons e todas essas coisas, mas a dica de ouro aqui é instalar o aplicativo, porque com o aplicativo instalado, você consegue fazer o cadastro dos produtos que você quer e daí você vai sempre ter essa facilidade de encontrar as melhores ofertas. Tá, mas aí você me pergunta, André, onde eu acho esse aplicativo? Cara, é muito fácil. A primeira forma mais simples de encontrar o aplicativo do Escolha Segura é ir na Play Store e digitar lá Escolha Segura ou comparador Escolha Segura, que você já cai no nosso aplicativo. Outra forma é você ir na postagem desse podcast, que eu já vou deixar os links relacionados aqui para você ir direto para a página se tiver alguma dúvida. Então, assim, dá uma olhada tanto na Play Store quanto no plugin também para o seu computador. E para baixar o plugin é só digitar aí no seu navegador comparador.escolhasegura.com.br, que você já baixa, instala e tem tudo funcionando muito bem. Mas agora eu vou deixar de enrolação e vamos lá pro podcast comentar um pouco mais sobre esse guia de smartwatches que ficou muito legal. Eu quero começar esse podcast perguntando pra vocês se vocês usam smartwatch no dia a dia, porque assim, a ideia, a premissa inicial desse podcast é discutir e ajudar o nosso público a escolher um smartwatch com base em funções, com base em tipo de uso, em preço, essas coisas todas que a gente sempre fala nos nossos guias. Mas antes, vocês dois usam smartwatches?
Sim, eu tô usando o GTS agora, o GTS 2. Né, depois que eu fiz um review de vários smartwatches aí pro canal, saiu até esse comparativo que a gente vai usar como base. Eu escolhi ficar com ele porque eu já usava um Amazfit Bip, que era um mais simples. Eu já tive algumas Mi Band. Eu falei, eu não gosto de relógio redondo, né? Então eu escolhi ficar com esse aqui porque ele é um pouquinho mais avançado da linha da Amazfit. E eu falei, ó, eu quero ver como que ele se sai, né? Se tem algum diferencial, se é tão melhor assim usando a fundo no dia a dia e não só nesse período que a gente tem pra testar, que nem sempre é muito longo.
Uhum. Olha, eu já tive algumas fases. A minha principal fase foi não usar o smartwatch. Eu me esforço pra usar... É engraçado, eu me esforço pra usar o smartwatch, que eu passo muito calor, eu fico tirando ele. Ah, não, eu sou uma pessoa que as coisas não ficam muito no meu braço, né? O que me incomodava muito há um ano atrás era carregar um relógio. Eu tentei usar o Galaxy Active, só que daí a cada um dia e meio eu tinha que carregar e isso dava meio pau no meu cérebro, assim. Eu não tinha uma... Eu preciso de rotina, porque eu sou tão desorganizado que ou eu tenho a rotina ou eu vou perder e vai dar ruim, né? É meio que isso. E daí eu não conseguia ter rotina com ele, porque ele ainda tinha bateria, daí eu não carregava, daí daqui a pouco acabava, daí era 3 horas da tarde, acabava, daí eu fiquei meio puto com ele. Daí eu fui pro Amazfit GTS 1 e, putz, foi muito legal, porque a tela era OLED, ele tinha muita bateria, quase 2 semanas, se eu não me engano, de uso, só que eu comecei a correr. Daí eu comecei a correr e o GPS dele tava todo cagado. Esse é o grande ponto. Tem dia que ele funciona. Funciona. E tem dia que ele não funciona. Esse que é o mais doido, assim. Porque não é que é horrível o GPS. É só que ele é de lua, né? Ele só funciona quando ele quer. E daí eu acabei indo pro Apple Watch por um tempo. Usei agora, recentemente, por um tempo, o Galaxy Active 2, o Galaxy Watch 3, também, alguns meses. Gostei muito deles e acho que eles estão muito mais precisos do que antes. Mas acabei voltando pro Apple Watch Series 3. Não preciso de nada melhor do que o Series 3. Tem o GPS necessário pra mim e acho que o mais legal é monitorar as mesmas métricas sempre no mesmo aplicativo. Então, ando usando ele só pra isso, assim, e pra receber um pouco de mensagem. Então, pra correr e pra receber e responder mensagens sem ter que sacar o celular do bolso.
Você sabe que esse negócio de métrica é tão importante assim, que, assim, pelo menos pra mim, no meu tipo de visão, que eu comecei a minha vida de smartwatch com uma Mi Band. Eu tive a Mi Band 1, olha só, não tinha nem tela o negócio. Eu fui pra 2 quando tinha o reloginho, que eu achava um negócio sensacional, assim. Tinha todas as métricas de passo, sono e tudo mais, e ainda tinha o relógio. E aí, eu tive a opção de ir pra um smartwatch de uma outra marca, ou me manter na Amazfit, e eu escolhi o Amazfit Pace na época, justamente por isso, pra conseguir usar os mesmos dados e ter uma base de comparação com o que eu usava anteriormente. E aí, cara, o Amazfit Pace era um smartwatch muito bonitinho, a tela dele era sensacional, eu achava incrível que a bateria durava 10 dias, um negócio assim, mais de uma semana certamente. E aí depois eu tive a Amazfit GTS, mas antes eu, enfim, acabei fazendo teste de outros e tudo mais. E até pouco tempo atrás, também por conta de corrida, eu saí da linha Amazfit. Eu peguei um Garmin 245, que é um negócio muito específico. Eu vou acabar falando um pouco mais dele aqui depois sobre tipo de uso e tudo mais, porque é considerado um smartwatch, mas é um smartwatch com foco totalmente diferente do que os que a gente vai acabar aprofundando aqui no vídeo. Porque é um smartwatch para esportistas. Não que eu me considere um esportista, não que eu me considere um corredor de rua profissional, nada disso. Mas é porque ele te dá métricas e te dá funções que são muito legais se você quer acompanhar a sua evolução e tudo mais. Eu fui muito para um Garmin, muito influenciado pelo Rafael Zamit, que tinha um Garmin, tinha não, ele ainda tem um Garmin, e cara, era assim, eu achava sensacional o aplicativo, as métricas e tudo mais. Acabei abandonando o Garmin 245, assim, né? Abandonando não, ele ainda tá aqui comigo, mas deixei ele de lado para poder pegar o Apple Watch, ter um pouco mais dessa vivência do ecossistema Apple e tal. E tô gostando, assim, mas, cara, o mundo ideal para mim seria pegar todos os dados que eu gerei desde, sei lá, 2013, 2014, com as Mi Bands e conseguir colocar no app de saúde, seja da Apple ou aquele Google Fit também, que seria interessante. Assim, se for parar para pensar, eu até que me mantive bem dentro do ecossistema Xiaomi por muito tempo, porque eu acho que um dos smartwatches que mais conseguiam agregar funções com custo eram esses. O Clayton falou aí do Amazfit que ele tá usando agora, e cara, é um relógio que, se você para pra ver as funções e as coisas que ele tem, assim, de especificações mesmo, pelo preço, né, você chega num denominador comum muito bom, né, você consegue ter uma coisa muito legal não gastando tanto, apesar do dólar, essas coisas todas, mas, enfim, não gastando tanto.
Acho que já foi melhor mesmo. Hoje em dia, acho que você tem a Samsung trazendo um valor interessante aqui pro Brasil. Não porque a Samsung ficou mais barata, mas porque qualquer coisa importada ficou muito mais cara no último ano, né?
Então, verdade. Né?
Realmente, o dólar, ele tá dificultando muito o acesso, principalmente aos importados, né? Hoje, o aparelho, o relógio nacional tá se igualando ao preço dos importados e ainda tá conseguindo entregar algumas coisas a mais. E a gente vai falar um pouquinho mais disso. Mas já não tem mais tanta vantagem assim em pegar um Amazfit, por exemplo, para usar só por conta do custo-benefício mais.
Puxando um pouco desse assunto pra gente já entrar de fato em modelos e tudo mais, eu queria ver se vocês concordam comigo que existem quatro tipos de uso específicos de um smartwatch. Eu vou jogar pra vocês, vocês me falam se concordam ou não. O primeiro deles são os mais baratos, que a gente chama de fitness band, ou seja, são aquelas pulseirinhas que vão marcar algumas métricas mais generalistas e tudo mais, que a gente gosta de ter também. Uhum. Tem a parte de smartwatches custo-benefício, e aí eu vou incluir os Amazfits, praticamente todos eles, porque Amazfit BPU, Amazfit GTS2, enfim, todos esses modelos, porque eles têm GPS, têm funções interessantes, mas não conseguem responder mensagens, por exemplo, que é o que o Bruno usa hoje em dia no smartwatch dele. Tem uma terceira classificação, que seria os smartwatches para esportistas, e aí entra Garmin, Polar, enfim, essas marcas dedicadas, exclusivas a isso. E eu acho que tem a categoria topo de linha de smartwatches, que seria Apple Watch, o Galaxy Watch 3, a Huawei Watch GT2e. É uma sigla muito grande para esse nome, mas enfim. Eu acho que teria essas quatro categorias. Vocês concordam comigo?
Olha, eu faria uma separação um pouco diferente, que é algo que a gente já vem falando nos vídeos, acho que a gente discutiu até eu e o Clayton junto, que eu acho que tem as fitness band, eu acho que elas são realmente só as que são esticadinhas e que não tem GPS. Pra mim, o que for de pulseira barata sem GPS é a primeira categoria. Uhum. Depois você tem os relógios que começam a ter GPS, mas que não conseguem responder mensagem. Geralmente esse é um indicativo de que, assim, se ele tem GPS, geralmente ele é um pouco melhor. Mas se ele não responde mensagem, né? Porque tem o nível, tem receber uma notificação, ler a notificação, saber o que está dentro dela e a capacidade de responder. E quanto mais disso acho que o relógio tem, mais completo ele é e geralmente até mais potente. Então, temos as bands sem GPS, temos os smartwatches com GPS, que geralmente continuam sendo fitness, né? Mais para só traquear suas informações. Depois a gente começa a ter os relógios que são capazes de responder. E geralmente é principalmente Samsung e Apple. E daí são relógios que conseguem se comunicar bem com o celular e que geralmente também têm seus próprios aplicativos. Então eles são mais inteligentes. E separado disso, daí a gente tem esses relógios de corrida. Então a gente meio que fica nas quatro classificações que você comentou, mas eu usei um ponto específico para tentar cortar eles, que é ter GPS ou não, responder mensagens ou não.
Perfeito.
O que você acha, Clayton? Foi isso que a gente pensou nos vídeos ou não?
Eu ainda diria mais, né? Tem relógio que tem só a cara de relógio, mas ainda tem menos funções do que smart bands como a pulseira da Samsung, né? Que ela já tá um pouco à frente, porque ela já consegue responder essas mensagens, mesmo que de forma pré-pronta, assim, você vai lá no aplicativo e escolhe um textinho pronto para responder rápido, mas relógios super bonitos como o Halo Solar, nem receber notificação direito ele recebe, e ele faz medições ruins. Então, pulseira que tá ali só para medir exercício, sono, batimentos, os relógios que têm essa função de GPS são realmente um pouco melhores, vão um pouco melhor, mas acabam sofrendo um pouco mais com bateria. Uhum. Perde um pouco. E os premium, que já tá num nível assim que a gente não espera que ele tenha um desempenho de bateria muito bom, porque ele entrega muita coisa, mas realmente você acaba tendo um smartwatch de verdade. Ele acaba suprindo coisas que você nem precisa. Eu lembro que eu coloquei em algum texto sobre você poder ter joguinhos no Galaxy, né? E o Bruno até fez um comentário lá: nossa, nem sabia disso, né? Porque quem precisa de um jogo no relógio? Né? Então, os smartwatch premium já vão um pouco além e eles entregam até essas coisinhas assim que você não precisa no dia a dia, mas tem gente que acha legal ter.
E engraçado que a gente tem até o outro lado, que algumas bands, elas são meio burras, né? Só que a gente não, não sabe, porque eu lembro que você comentou que, por exemplo, a Mi Band, se eu não me engano, quando você tá andando de ônibus ou de carro, ela conta uns passos com umas chacoalhadas, né?
Sim.
E daí,
Sempre.
Contador de passo é um negócio que é muito simples. Eu lembro de minha mãe comprar, assim, há muito tempo atrás, assim, é um equipamento super simples, o contador de passo. Só que essas novas bands, os celulares mesmo, até o próprio celular já tem contador de passo. Porque eles usam também a inteligência de entender onde você estava, junto com o GPS, se você estava muito rápido, ele não conta que você estava chacoalhando, o tipo da chacoalhada que dá, ele detecta se realmente é um passo seu ou se é alguma outra coisa doida. Então, se você dá um tipo de passo diferente, ele também conta, ele entende um pouco mais. E a Mi Band, por exemplo, estava sofrendo com isso com o Clayton, né? Ele deu 1000 passos dentro do ônibus.
Sim.
Não sei, não era isso, mas... Teve uma contagem, né?
O Bruno me zoa muito porque eu não sou um cara de exercícios. Eu não uso smartwatch pra medir exercícios.
Poxa, Cleiton!
Não uso pra
como
isso.
Como assim? Eu
que tenho que correr nos vídeos dele.
Eu falo, Bruno, tá pronto, você pode correr com esse relógio aqui só pra eu ver o GPS, como que tá? Porque eu não sou um cara de exercícios.
Ele vai lá, faz tudo, me entrega o relógio e eu saio pra correr.
Mas, tipo, eu tô aqui no estúdio pra vir pra cá, ir pra casa, geralmente eu dou uns 3.500 passos. Mas se eu pego um busão e fico mais tempo nele, do nada a pulseira começa a vibrar e aparece lá a medalhinha de que eu concluí a meta de 8 mil passos e eu só tô chacoalhando no ônibus, só mexi a mão. Eu não saí pra correr de fato, né? Então eu acho isso muito ruim, porque você não tem, de fato, uma certeza se você atingiu o seu objetivo. E às vezes eu acho que o melhor, se você vai pegar uma Mi Band da vida, até mesmo a Mi Band 5 faz isso. Eu fiquei muito chateado em testar a Mi Band e ver que ela ainda tem esse problema, porque eu achei que era algo fácil de resolver, mas pelo jeito a Xiaomi não quer resolver.
Não é nem questão de maldade da Xiaomi, vai, eu nem quero defender, não, mas eu acho que por não ter GPS, esse tipo de métrica pode ser um pouco falseada, sabe? Por exemplo, eu vejo muito lance de passo relacionado com GPS. Quando vou correr, alguma coisa assim, quando eu ia correr na rua, né? Porque agora nem isso eu tô podendo mais aqui nessa fase roxa aqui em Minas Gerais, mas enfim, eu acho que quando você tem o auxílio do GPS, essas métricas são um pouco melhores. Eu falo isso porque, por exemplo, quando eu tô no carro, quando eu vou dirigir, é normal você passar num buraco, sei lá, numa lombada, alguma coisa, vibrar seu pulso e isso vai contar como passo. Só porque, sei lá, eu tô a 50 km por hora no carro, ele não vai contar isso porque o GPS meio que eu não sei se é assim que funciona, mas a minha visão é que a gente tem um pouco menos interferência por conta do acelerômetro quando a gente está associado a outros sensores. É só a minha visão de ter testado esses últimos smartwatches, esses últimos acessórios.
Sim, realmente, essa questão do acelerômetro junto com barômetro, GPS, essas coisas auxiliam muito, mas a Mi Watch Lite tem barômetro. Eles decidiram deixar e tirar o oxímetro, mas mesmo assim ela ainda tem uma contagem de passos bem ruim, né? O
Olha
que
só.
Ajuda mesmo é o GPS, que aí você tira a distância percorrida, eu acho que ela meio que faz um cálculo lá e chega nessa média de quantos passos você realmente deu. Mas se você não usa o GPS, ela ainda continua contando os seus passos, mesmo com algum movimento que não era pra ser contado. Eu passei por isso com ela também.
É tipo um chacoalhômetro, né?
É.
Não é um contador de passos. É, chacoalhou, contou. É engraçado porque você vê... A gente até fez um vídeo, era de um relógio muito barato. E eu tava tentando explicar para as pessoas. Tipo, gente, não é porque tem a função é de verdade. Né? Batimento cardíaco é um equipamento que custa um pouco. Sei lá, um oxímetro de farmácia é, sei lá, R$150. Se um relógio é R$150 e ele tem oxímetro, tem alguma coisa errada. Porque senão a gente não ia usar esse de farmácia. A gente ia usar só o relógio, né? Então não tem como ser barato e preciso. Então, saibam disso. Não tem como ser barato e preciso, não tem como ser super bom e barato. Quando a gente fala, quando a gente bota um título bom e barato, que é algo que vocês procuram, geralmente é dentro dessa faixa de preço, ele vai ser bom e barato. Não dá pra pedir que uma Mi Band calcule a mesma coisa que um relógio de 2, 3 mil reais. Porque eles calculam melhor, claro. Mas, vocês podem aproveitar pra comparar na mesma medida, né? Então, se eu dei 8 8 mil passos hoje numa Mi Band, amanhã eu tenho que dar 9 mil, sei lá. Na Mi Band vai estar igual, mas você não pode comparar com o relógio do seu amiguinho, porque talvez ele faça 8 mil passos e os 8 mil passos dele sejam realmente muito mais do que os seus. Então...
É até engraçado você falar disso de comparação, porque recentemente a gente estava conversando sobre batimento cardíaco também, né, Bruno? Uhum. Durante atividade física. E eu até brinquei que o normal do Bruno é bater 180, 190 batimentos cardíacos. Então, tipo, pra mim eu já tava morrendo no chão. E pro Bruno é ok, pra ele funciona. E... enfim.
A gente até testou bastante. Depois a gente até fala um pouco mais dos modelos, né? Mas esse lance de batimento é muito engraçado. Você vê que relógio mais barato, parece que eles sabem que eles vão errar. Então eles ficam tirando os outliers que falam. Então assim, você tá lá, 150 batimentos. Ele tá medindo 150. Uma hora ele vai jogar 180, outra hora 120. E ele vai ficar eliminando tudo isso que meio que sai dessa média, né? Então ele sabe que ele dá umas erradas. Então ele fala assim, ah, gente, o que for muito discrepante eu nem vou contar, tá? E isso faz o quê? Isso faz com que durante a subida, né, dos seus batimentos cardíacos, tipo, ah, comecei uma atividade física. Essa subida dos batimentos, ou sei lá, tô no meio de uma corrida a 150, eu vou dar um gás até 180. Fazer 1 quilômetro muito rápido.
Sprint final.
Um sprint final, isso. Os relógios mais baratos, você sente que eles não te seguem. Assim, você dá esse sprint e eles demoram pra acompanhar o seu batimento. Enquanto com relógios mais precisos, e nesse caso eu tô falando de Active 2, tô falando de Apple Watch, qualquer um deles, você sente que na hora, assim, ó, começou a dar o gás, ele já tá subindo junto com você, porque ele tá fazendo uma leitura, e uma leitura que ele particularmente confia, né? Porque vai ser mais precisa. Então, não é que no geral, um relógio com análise de batimentos ruins irá ficar muito fora, mas ela não vai pegar essas nuances.
Eu acho até legal você comentar isso, porque eu vejo essa diferenciação muito grande quando eu tô usando o Garmin pra correr, por exemplo. Porque o Garmin tem as faixas de treino ideal. Tem umas métricas muito específicas pra quem corre, pra quem faz atividade física, e eu acho isso muito legal, que eu acho que outros smartwatches poderiam integrar, que é esse lance de você ter a medição de saúde, né? Seja oxímetro, batimento cardíaco... enfim, essas coisas também relacionadas à sua velocidade, ao seu pace, né, à sua cadência de corrida e tal. E eu acho que eles fazem isso de uma forma muito legal. Eu brinco, eu não sei se foi em um vídeo no Escolha Segura ou se foi em um podcast que eu acabei comentando, mas eu lembro que, acho que no guia de smartwatches do ano passado que eu produzi, eu brinquei falando assim que no mundo ideal, a gente teria um equipamento como o Apple Watch com as análises que um Garmin faz, por exemplo, porque é muito legal ver essa junção de métricas e de análises que eles conseguem fazer. A Garmin é muito mais uma empresa de esporte do que de tecnologia. Do outro lado, a Apple é muito mais uma empresa de tecnologia e serviços do que de esporte. Tem até rumor aí falando que eles vão lançar a smartwatch, um Apple Watch, quem sabe, para esportistas e tudo mais. Quem sabe isso vire alguma coisa interessante, né, pro futuro desse dispositivo.
Essa questão da Garmin, a gente pode ver até sobre isso que o Bruno falou, né? Essa questão do preço, você já consegue ter uma dimensão do tipo de sensor, de equipamento que a empresa colocou no produto. Os produtos da Garmin não são produtos baratos.
Não.
Mas eu nunca ouvi alguém que faz esportes reclamar do tipo de medição que ele entrega, de inconsistência, de variação de resultado nos exercícios que a pessoa pratica, justamente por isso, né? Eles têm um foco muito específico e os sensores que eles colocam são de qualidade.
Isso.
Então isso influencia realmente.
E como é onde, vai, eles não lançam 50 dispositivos diferentes, até que a Garmin tem uma linha bem grande de smartwatches, assim, eles têm bastante modelo, mas como o foco deles é, de fato, ter essa precisão de métrica, precisão de medição, que seja, parece que é justamente isso que você falou. Eles investem um pouco mais na qualidade do sensor, no refinamento da leitura que o sensor entrega para o software. Acho bem isso mesmo. Bom, acho que a gente meio que fechou aqui esses tipos de uso, o que vocês usam e tudo mais, e eu queria começar a entrar em modelos, porque a gente quer empoderar as escolhas das pessoas, dos nossos ouvintes aqui no podcast, e eu sei que vocês têm uma experiência muito grande também com smartwatches, então acho que a gente pode começar lá do mais baratinho, o melhor e mais barato que uma pessoa pode comprar hoje. Enfim, eu queria fazer essa pergunta pra vocês, porque, sei lá, eu tenho um orçamento bem limitado, R$100, R$200, o que vocês me indicariam pra poder ter um smartwatch no meu pulso?
Por esse preço, eu acho que você não conseguiria algo bom. bom e barato, só barato mesmo.
Compra duas pizzas e esquece.
Tá bom, tá bom.
Mas a Zblaze, eu não esperava nada da Zblaze. São smartwatches baratinhos e até que entregam algo próximo assim da Mi Band e de outras pulseiras inteligentes. Uhum. Então, por essa faixa de preço, eu acho que procurar uns smartwatches da Zblaze, mas não esperar muito deles, né? Eu tive alguns problemas como o aplicativo que você vai usar e ele não tá sincronizando com o relógio. Às vezes você não recebe as notificações porque o aplicativo simplesmente parou, você tem que ficar voltando lá e abrindo toda hora. É esse tipo de coisinha que um relógio inteligente não poderia fazer. Afinal, ele precisa estar conectado o tempo inteiro com seu smartphone. Então, mas por esse preço, hoje eu acho que é isso, né? 150, 200 reais, você vai ter isso.
Eu jurava que você ia me indicar de cara uma Mi Band, Clayton. Juro pra você, eu achei que seria a resposta.
A Mi Band eu não tô indicando, sabe por quê? Eu tenho alguns amigos que têm Mi Band, eu falei até com o Bruno sobre isso hoje. A Mi Band das gerações 4, 3, 2, a dos meus pais já era, não sincroniza há alguns meses, e é Mi Band 2. Eu tenho amigos que estão com a 3 e a 4, e eles estão com dificuldade de sincronizar com o smartphone também, por algum motivo. Eu não sei se foi alguma atualização que deu errado, se é o aplicativo, se eles vão resolver migrar da Mi Fit para o Zip. Não sei dizer o que é, mas não tá conectando mais com o telefone. Então eu não acho mais que tenha um benefício, assim. Ela entrega muita coisa, tem muita função para quem gosta de exercício, medir sono, batimentos cardíacos. Tem umas funções legais pro público feminino também, como o acompanhamento do ciclo menstrual. Mas esse errinho com software, hoje, atualmente, assim, eu não indico. Talvez daqui uns meses, se resolverem, uhum, eu até posso indicar.
Se a gente pensa abaixo de 100 reais, assim, abaixo de 100 reais, Smart Band, smartwatch, furada.
Exato.
Entre 100 e 200, geralmente você vai encontrar importado, alguns baratos, né? Então tem IO, tem Halo Solar, tem um que acho que é DT Number One, algumas coisas assim, que é tipo, gente, ó, por sua conta e risco, porque tem alguns modelos bem bonitinhos, o Halo Solar, a gente fez vídeo, o software dele é legalzinho, mas ele não é preciso, ele pode dar problema, às vezes ele... Não, a gente não sabe se vai ter atualização de software. O Halo, a gente até comenta que, como ele é mais bonitinho, ele é mais arrumadinho, provavelmente ele terá uma atualização de software, mas ninguém sabe. Olha, uhum, só, a Mi Band 2, que é uma Mi, né, uma Xiaomi, que deveria se manter atualizado por mais tempo, tá tendo problemas. Então imagina esse carinha mais barato. Então eu acho que a opção mais custo-benefício de entrada, e eu imagino que o Clayton vai concordar comigo, é tentar achar uma Band da Samsung, que, se eu não me engano, a versão branca às vezes tá bem mais baratinha, ó. A Galaxy Fit 2, ela tá R$180. Vale muito a pena, assim.
Vale a pena. Vale a pena.
Estão quase te dando ela.
Eu acho legal essas bands e tudo mais. Eu gosto das funcionalidades para quem não quer nada muito... Enfim, para quem não quer um GPS, essas coisas. Eu acho legal ter. Mas, de fato, o que vocês falaram tem que ser realista. Porque o lance, por exemplo, eu vira e mexe recebo também pro meu canal para fazer review desses smartwatches. E a maioria das vezes é tipo, cara, não vale muito a pena. Não compra, porque você vai passar raiva. Se isso der algum problema de atualização de software, se, sei lá, o aplicativo fica caindo toda hora, você perdeu R$150. Enquanto você poderia ter economizado, ou, sei lá, coloca mais 30, 40, 50 reais, você vai numa Galaxy Fit 2, ou eu gosto pra caramba da Mi Band, tá, Cleiton? Eu vou discordar de você aqui, porque eu gosto pra caramba. Eu acho muito legal, cara, porque é baratinho e funciona, assim, tá, beleza, tem esses problemas aí de atualização e tal, mas eu acho que abaixo disso, você acaba entrando em furada. E aí, aquele lance que a gente sempre fala, né, o mais barato pode ser uma grande furada, é o barato que sai caro no final das contas.
Às vezes é melhor não economizar e, assim, a Galaxy Fit 2, de todas as smart bands que eu já testei, de fato ela é a melhor pra mim, porque algo que ela faz, assim, quando eu tirei ela da caixa, que eu liguei a pulseira, eu tava com alguns Samsungs na mesa testando e todos já apareceram aquele pop-up pra conectar e foi muito rápido.
Que legal.
Mas como eu, na época, eu tava usando o Mi 9T, né, como aparelho de uso pessoal. E aí, relógio é uma coisa que você tem que ficar com você, não dá pra deixar no estúdio e testar só aqui. Então eu tive que colocar no meu celular e aí foi um perrengue. né? Pra configurar no, em outro Android. É Android ainda, mas dá esse perrenguezinho chato. Mas ainda assim, eu acho que vale muito mais a pena pagar um pouco a mais nela, passar esse perrengue se você não tem Samsung, porque ela ainda te permite responder mensagem pelo relógio, ela te permite ter algumas funções de rastreio de sono, ela dá várias dicas no aplicativo de saúde da Samsung sobre como melhorar o seu sono, dica de alimentação para dormir melhor, qual o horário melhor para dormir, se você faz algum exercício, uhum, se isso vai te ajudar, se você é sedentário como eu, o que você precisa mudar para melhorar o sono. E de fato, assim, seguindo as dicas da Galaxy Fit 2, eu até dei uma melhorada, né? Eu tenho um problema de insônia e melhorou bastante, assim, depois que eu comecei a pôr isso em prática no meu dia a dia. Mas eu não acho que ela é muito custo-benefício comparado com a Mi Band, mas ela ainda assim uma melhor escolha. Dá pra você investir um pouco mais e ir nela.
Basicamente ela tem assistência técnica, nota fiscal, quebrou, você pode ir lá reclama no Procon, faz isso mesmo, sabe? Coisa que se você comprar uma Mi Band que não é daqui, porque daí se for daqui é o dobro do preço, não faz nem sentido.
É o triplo do preço, na verdade.
É o quanto?
É o triplo do preço.
É R$500?
É um pouco mais.
Nossa,
da última... um pouco mais. Pelo menos quando eu fiz o review era um pouco mais, davam quase R$600.
É, pode com Galaxy Fit.
Tá, então vamos supor que eu comecei a trabalhar no Escolha Segura, meu salário aumentou um pouquinho, e aí eu tenho mais uma grana pra poder comprar um smartwatch. Eu acho que subindo, vai, pra perto de R$1.000, talvez um pouco mais até, a gente consegue encontrar opções bem mais interessantes, né? O que vocês acham dessa faixa de preço? Porque é basicamente nessa faixa que estão todos os Amazfits, que estão os Galaxies da geração anterior, né? O Galaxy Watch 2... Me corrijam aí se eu estiver errado, mas nesse patamar de preço a gente consegue encontrar coisas bem mais interessantes, né?
Eu acho que você colocando um pouquinho mais de dinheiro, as empresas também podem colocar um pouquinho mais de dinheiro. É até uns 500, 600, acho que de 200 a R$600 a gente tem aí alguns modelinhos bem legais que vão ter telas maiores, telas um pouco melhores, mas ainda não são telas que funcionam super bem fora de casa, né? Então a gente consegue encontrar o Amazfit BPU, que a gente recomendou no vídeo e que o Clayton gostou bastante, né, Clayton?
O Amazfit BPU, eu esperava que ele fosse inferior ao Mi Watch Lite, que lá na China é Redmi Watch. Uhum. Porque quando o produto leva o nome da linha principal da Xiaomi, querendo ou não, você espera que ele tenha uma atenção maior da empresa. E a linha Bip, eu já tive um Bip, um dos primeiros, ele era muito simples, muito basicão, e quando eu vi a Amazfit BPU, eu falei, esse relógio vai ser bem básico, não vai entregar muita coisa, mas só o que ele não tem é GPS. O resto, todo ele tem, e ele tem uma versão Pro com GPS que ainda dá uma melhorada mais, mas a bateria dele é melhor, o desempenho dele, ele faz um rastreio de vários tipos de exercícios, são muitos, enquanto a Mi Watch Lite tem 12 ou é 16, algo assim, eu não lembro de cabeça agora, mas é muito pouco comparado ao que o Amazfit BPU faz. Então, pra mim, mesmo que ele tenha uma telinha maior, menor, a borda é bem grande, é bem deslocada, assim, não é centralizado, ainda tem um nome embaixo da tela, ele é um pouco desajeitado, visualmente falando, mas no uso do dia a dia eu não senti muita diferença entre ele e o GTS 2, que foi algo que eu testei um pouco antes.
É muito engraçado porque eu acho que eles fazem um trabalho muito bom em conseguir deixar barato com uma carinha legal, né? Até vale depois vocês assistirem o guia também pra ver exatamente as diferenças que a gente deu pra cada um deles. Mas tanto o Mi Watch Lite quanto o Amazfit BPU são relógios que eles são muito bonitinhos, mesmo que eles sejam de materiais mais baratos, mesmo que a tela seja um pouco menor, mesmo que a tela não seja tão brilhante quanto dos modelos mais caros, o software já é um software legalzinho, né? Ele já é um relógio bonitinho. Então, assim, entre você pegar uma cópia fajuta de um Apple Watch, se você quer parecer que tá com Apple Watch, e você pegar um Amazfit BPU, que é um relógio que ele foi feito pra ser do mesmo segmento, assim, tipo, ser quadradinho, mas que é um relógio que foi feito pra ser bom, ao invés de ser uma cópia, eu iria de Amazfit BPU, porque ele tem essas coisinhas, sabe? Coisinhas que... Eu fico falando coisinhas porque são esses detalhes de tela legal, de acabamento legalzinho, e tudo isso tentando ser ele mesmo, né? Não uma cópia.
Até de funcionalidade também, né? Porque você sobe para um Amazfit BPU, por exemplo, você tem... eu não sei se ele tem todos os esportes que um Mi-Band... É claro, vai ter mais esportes que um Mi-Band e tal, mas o que eu quero falar é o seguinte. Se você pratica natação, por exemplo, você não vai conseguir isso no muito baratinho, no muito abaixo disso, né? No Amazfit BPU, eu acho que já tem, por exemplo, métrica de natação, que era um negócio que eu tava praticando, adorava, e eu não fazia nenhum registro da natação porque o meu relógio não era compatível, entendeu? Então, assim, eu acho que tem essa possibilidade. Se você tem essa possibilidade de gastar um pouco mais... Dá uma olhada nesses modelos e aí eu vou te convidar, claro, igual o Bruno falou aí, para poder ir lá dar uma olhada no nosso guia. E a gente também tem review de alguns modelos, né, no canal. Então, se você tá inclinado para um modelo específico, dá uma olhada no review aí que o Clayton fez em parceria com o Bruno, já que ele não faz atividade física, para você tirar essas dúvidas, enfim, escolher de fato o melhor. Eu gosto pra caramba da linha Amazfit. E eu acho que até R$1.000, cara, dá pra ficar com o Amazfit GTS, que não comprando no Brasil, porque tá bem caro, mas é uma tela muito bonitinha. Ele tem um formato legal. Eu lembro que quando eu fiz o review dele, eu falei mal de ter uma tela quadrada, porque eu prefiro o relógio redondo. Mas hoje em dia eu uso um que é quadrado. Então, enfim, é hipocrisia, não é mesmo? Mas eu acho ele muito bonitinho. A tela dele é muito legal pra você ver embaixo de sol, inclusive se você é um cara que fica muito na rua... E tem essas, dificuldades para poder ver o relógio. Enfim, dá uma olhada nesses outros modelos, mas a minha indicação aqui seria o Amazfit GTS para vocês.
E assim, os relógios da Amazfit ainda tem um ponto positivo que é o software, né?
Uhum,
o software
exatamente.
Que você sincroniza com o smartphone, o aplicativo. A Xiaomi é uma bagunça nesse quesito. A Mi Band, eles têm a Mi Fit para sincronizar. Os relógios da Amazfit agora é o Zep. E os relógios da Xiaomi mesmo, os Mi Watch, são com Xiaomi Wear.
Então, nossa, tipo, que confusão!
Três aplicativos, é uma bagunça para você sincronizar cada tipo de relógio. O Zep, para mim, ainda, junto com o Mi Fit, que eu acredito que logo menos vai deixar de existir, o Zep ainda é melhor do que o aplicativo Xiaomi Wear, por entregar umas métricas melhores, por entregar mais informação, por estar mais organizado. O aplicativo do Mi Watch Lite, para mim, foi uma experiência muito ruim, né? Apesar dele ser bem desenhadinho, tem um avatar lá para simular quem é você, mas de resto, assim, ele não é funcional, ele não é fácil de usar e é bem complicado. Então, para mim, esse ponto a favor da Amazfit é muito positivo na hora de escolher.
Esse ponto de qual software você vai escolher para ser o companheiro do seu relógio faz muita diferença mesmo. Ótima dica, Clay. Porque não adianta, cara. Se você tem um smartwatch muito legal, cheio de funcionalidade, mas o software é horrível, você não vai tirar proveito disso. Não faz sentido.
Eu testei a Huawei 4e. Há um tempo atrás, eu não era daqui ainda, mas algo que foi muito ruim pra mim foi o software da Huawei, que ele é extremamente fechado, você não consegue sincronizar ele com nada, nem com o Google eu consegui fazer ele funcionar, apesar de na época ainda ter a opção lá de você sincronizar as informações, sempre dava erro. A Smart Band é legal, tem funções legais, mas o aplicativo estragava toda a experiência, então, tipo, não tem como você recomendar isso se num todo, você não ter uma experiência boa.
Muito bem pontuado.
Realmente, pegar um relógio barato, você não perde só dentro dele, né? Nas qualidades dentro dele, você perde também em software. Então, a gente acaba falando desses principais justamente por causa disso. Software da Amazfit tá muito legal, software da Samsung, software da Apple, esses principais aí dominam também por causa disso, né? Muito tempo até atualizando software e tudo mais. Por isso que a Mi Band era pra ser uma indicação se ela conseguisse continuar se conectando, né?
Verdade, verdade. Bom, e eu acho que agora já passamos por esses limiares aí do baratinho, do melhor e mais barato, do melhor custo-benefício. O que vocês têm pra me falar sobre os topos de linha do mercado? Porque eu acho que tem muita gente que é early adopter, ou seja, a galera que realmente quer ter esses gadgets por serem os topos de linha dessa categoria, mas entra naquele negócio de você tá usando um canhão pra matar formiga. Tem gente que não vai usar essas funcionalidades todas. Eu acho muito legal ter os mais novos, mas racionalmente falando, não é sempre que a gente precisa também.
Olha, eu acho que às vezes dá tiro com o quê? Mata-formiga com bala de canhão.
Isso, exatamente.
Eu acho, ao mesmo tempo em que eu acho que são relógios tão bons, assim, é tão legal de usar. Por exemplo, o Galaxy Active 1, ele tinha muito problema de sensor, né? Então ele já era um relógio muito legal, bonitinho, com uma telinha legal, que já resolveu pra mim, eu usei ele por um tempo, mas que ele tinha problema também pra identificar mais as coisas. E quando você pega um Active 2, um Watch 3, pra gente que também tem outros equipamentos, a gente sempre tá com tudo junto, né? Acho que vale comentar isso. Então, se eu tenho relógio da Samsung, eu tô com um tablet, tenho uma TV, pra quem consegue se aproveitar, às vezes, de estar com as tecnologias mais novas, eles começam a abrir portas legais. Eu não tô falando assim, que adiciona muita coisa, mas você começa a ter acesso a responder pelo celular, você consegue já responder direto, responder com áudio. Com o Galaxy Active, tanto um quanto dois, você já conseguia parear fone de ouvido Bluetooth com ele e sair pra correr só com ele. Dá pra você utilizar Spotify no Active 1, no Active 2, dá pra você utilizar algum outro aplicativo. No Apple Watch você consegue usar o Audible, você consegue, enfim, você consegue baixar algumas coisas. Então ele tem até 4 GB de armazenamento e tudo mais, e você consegue colocar coisa ali pra sair pra correr. Então é um tipo de relógio que, apesar de ser mais caro, é engraçado. Qualquer coisa que você quiser fazer com ele, né, não é qualquer coisa, mas você começa a ter uma liberdade maior no que usar. Eu particularmente estava usando o Amazfit GTS um tempo atrás, porque eu não me importava com nada disso, entendeu? Eu saio com o celular pra correr e por isso eu não preciso ter o Audible, ter o Spotify, eu não uso isso. Mas pode ser que tenha alguém que use, e eu acho que é isso que é interessante. É legal olhar as funcionalidades e entender o que serve pra você. É meio que juntar tudo, né? Você faz um checklist, você fala, qual que é a coisa mais importante? Conseguir responder pelo relógio. Tá, pode ser só algumas respostas pré-prontas? Pode. Pô, então o Galaxy Fit 2 já serve. Tem mais alguma coisa que você quer? Eu quero um GPS muito bom pra correr. Então o Galaxy Fit 2 já não serve. Você vai precisar de algo melhor. Serve o Active 1? Não, o Active 1 não tem precisão necessária. Então, Active 2. Uhum. Então, você vai colocando meio que isso no papel pra tentar achar qual que é o modelo pra você. Não tenho grana. Tá, então volta pro Fit e dá um jeito, sabe? Então, é muito disso, assim, de tentar entender se essas funções servem pra você, até porque esses mais potentes, eles também gastam mais bateria. Geralmente, o Active 1 era um dia e meio, o Active 2 dá quase 3 dias, o Apple Watch dá um dia e pouco, então eu carrego todo dia de manhã o modelo S3 e os outros modelos demoram um pouco mais. Enfim, é você mesclar, você quer bateria, você quer tela, a tela tem que ser brilhante pra usar na rua, então vai ter que ser mais caro, tem que ser mais preciso, vai ser mais caro, tem que responder mensagem, vai ser mais caro, tem um aplicativo específico que eu quero usar ou no Apple Watch ou no Active, vai ter que gastar pra pegar cada um deles, né? Precisa usar na piscina? Qual que tem natação? Qual que tem o modo de exercício que você quer fazer? Não tem uma resposta pronta de qual é o custo-benefício, né? Sempre tem uma escolha envolvida por aí.
Sabe uma coisa legal que eu acho desses topos de linha, assim, que vale a gente comentar também? É a possibilidade de você agregar funções de acordo com a plataforma que você está usando. Por exemplo, na Samsung, além de você ter o smartwatch com GPS melhor, como o Bruno falou, a bateria, enfim, não vai ser uma bateria ideal, como eu considero, para uma semana e tudo mais, mas ele vai funcionar muito bem também ao longo de um dia. O lance todo aqui é que, por exemplo, com esses smartwatches mais topos de linha, você tem, por exemplo, na Samsung, o lance do SmartThings, ou seja, você consegue controlar algumas coisas de casa conectada através do relógio. Você consegue adicionar aplicativo, por exemplo, do Spotify para escutar este podcast maravilhoso através do seu smartwatch. Então, assim, você consegue agregar funções ao seu relógio, porque a base de funcionamento desse smartwatch é vinculada a um software muito mais bem desenvolvido, vai. No caso da Samsung, a gente tá falando do Tizen, né, que é o sistema operacional dos relógios da Samsung. No caso da Huawei, tem o Huawei OS, eu esqueci o nome específico do software, mas ele é tão fechado que não tem nem muito como fazer muita coisa, não, no caso da Huawei. E no caso do Apple Watch, por exemplo, você tem uma série de desenvolvedores que fazem coisas exclusivas pro Apple Watch. Então, assim, eu acho que quando você tá disposto a entrar de cabeça nesses acessórios e tá com a grana para poder comprar esses mais topos de linha, você tem uma série de benefícios que você não encontra nesses mais custo-benefício, nesses mais básicos. Eu sei que, por exemplo, eu tô usando o Apple Watch Series 6, né? E ele tem o oxímetro, e para mim isso é um negócio muito legal. Eu achei isso bem bacana de verdade, por isso que eu quis ter essa experiência com o Apple Watch Series 6. Mas um aplicativo que eu tenho usado no Apple Watch, que é um aplicativo para fazer corrida intervalada. Oficialmente, não tem esse tipo de recurso no aplicativo de fitness da Apple, nem no Strava, enfim, não dá para você fazer esse controle enfim, com outros aplicativos. Então eu baixei, fiz a conta de um aplicativo exclusivo para poder praticar corrida intervalada. Ou seja, corrida intervalada, só uma explicação rápida aqui, tá? Por exemplo, você correr durante um minuto numa certa cadência, depois você corre 400 metros num tiro mais forte, aí você finaliza o treino naquele sprint final, batidão mesmo. É basicamente isso. Você consegue controlar e programar da forma que você quiser. Então, assim, o lance desses smartwatches mais topo de linha é a possibilidade de você juntar coisas nele, que é o que acontece, por exemplo, com o smartphone. Você compra um smartphone, a primeira coisa que você vai fazer depois de fazer o cadastro é baixar aplicativo pra você ter coisas que você acha legal.
Sim, e eu acho que o importante de ressaltar aqui, se você é usuário de iPhone, o ideal pra você é um Apple Watch.
Exato.
Né? A gente já fez um vídeo aqui falando sobre o S3, né, o Apple Watch Series 3, mas ele ainda vale a pena, ele ainda tem muita coisa que você pode usar, mas quem busca um aparelho topo de linha, geralmente ele vai querer ir pro mais caro. Então, se você tem grana para isso, vai na última geração, que ele vai te atender por muitos anos. Principalmente falando de aparelhos da Apple. E aparelhos da Samsung, o ideal é que você use com a linha da Samsung, com os Galaxy e com outros Androids, porque infelizmente com o iPhone, uma das funções que eu acho mais legais, que é a de responder mensagens pelo relógio, quando você pareia com o iPhone, ele bloqueia isso, por questões de privacidade, né? A gente sabe que a Apple é muito fechada com tudo isso. Então, a pessoa tem que ficar de olho nisso, né? Se eu quero usar todas as funções, eu preciso ver a plataforma que eu tô usando também. Isso é muito importante, porque às vezes o pessoal vai ouvir a gente falando das funções dos relógios que a gente já testou, já usou, não vai prestar atenção nesse ponto, né? Mas você vai comprar um relógio desse usando um iPhone, e aí chega lá, não tem algumas funções. Aí você fala, poxa, fui enganado, né? Os caras falaram mó bem, e ele não faz o que eles prometeram. É porque você, às vezes, tá usando a plataforma errada. Isso vale ficar bem de olho para você fazer a escolha segura, né? Fazendo um trocadilho aqui.
Olha só. E eu acho que é até interessante a gente dar uma dica aqui, que talvez a geração antiga de um smartwatch ainda vale muito a pena para você. Por exemplo, o Bruno tá usando o 3, que é 3 gerações atrás.
É, e funciona, porque ele já tinha bastante... É muito louco, né? Porque quando você olha o Apple Watch, ele não tem todas as funcionalidades que relógios mais novos de outras marcas têm, né? Que foram adicionados lá no S6. Então, o Series 6 tem tudo que os relógios novos estão colocando, enquanto o Series 3 fica para trás em não ter mais aquele lance de oxímetro. É, oxímetro, não tem o eletrocardiograma.
A tela sempre ligada.
É, não tem a tela ligada sempre. Mas assim, para mim, que não ligava para isso, não precisou. O Active 2 da Samsung vai ter todas essas funções por um preço igual ou menor do que o Series 3. Mas no caso, eu quis aproveitar as funções do iPhone também. Então, era esse modelo mais barato, né? Quando a gente fala de Apple e iPhone, é um mundo à parte, assim. Eu meio que, às vezes, falo, olha, se você procura custo-benefício, é o Samsung. Mas se você só tem um Apple, tipo, é esse. E daí, você vai ter que jogar entre os modelos da Apple, né? E nesse caso, o Series 3 entrega mais por menos, na minha opinião. É quase metade do preço para ter quase tudo, né? No geral, se você gosta de tecnologia, pesquisa, entende as funções. Para pagar mais caro no equipamento, você precisa ver valor em algo que ele tem. Eu sei, às vezes a gente compra no impulso. A gente pega o impulso, né? Tô louco por comprar aquilo e vou racionalizar isso depois. Mas tenta racionalizar mesmo, tenta ver assim, o que faz sentido para você. né? É o que eu falei. Qual função específica você quer? O que você quer específico? E tenta buscar isso num produto e não ver o produto e depois ver o que ele faz bem ou não. Acho que com isso você vai ser bem feliz com o smartwatch, assim. Perceber que você gastou menos ou mais. É o que eu comentei. Enquanto eu não tava correndo, o Amazfit GTS funcionava pra mim. Eu só fui precisar trocar de relógio a hora que eu quis correr e quis mais informação, né? Informação mais detalhada. E com isso eu ganhei o benefício do meu relógio não só ver as mensagens, né, como ler elas de forma completa e me permitir responder. Isso não era algo essencial, é algo que hoje em dia eu gosto, mas que não era algo essencial. O essencial era só a métrica de corrida. Uhum. Nesse caso eu poderia ter ido por um Garmin também, mas ia sair até mais caro que o Apple Watch Series 3, então foi Apple Watch. Acho que essa é a minha dica, assim. Escolher, às vezes, em ordem de importância até o que você preza num relógio. E, às vezes, a primeira importância é valor, né? Daí não tem muito jeito. Daí você tem que ir por preço mesmo.
Então, eu acho que esse lance de setar a expectativa é muito importante, cara. Porque, por exemplo, se você compra, sei lá, uma Mi Band 5, espera que você vai correr só com ela, com seu fone Bluetooth pra poder escutar música, suas coisas, você vai ficar frustrado. Você pagou mais barato, você vai ter funções de um smartwatch mais barato. E é aquele negócio, você consegue encontrar coisas interessantes, recursos interessantes, sem gastar um rio de dinheiro e, dessa forma, adaptar suas expectativas ao que você espera. Então, eu acho que essa é uma das grandes dicas, assim, quando a gente fala de acessório. Cara, o que você falou é muito bom, assim, porque, por exemplo, você poderia ter comprado um Garmin, só que aí você vai gastar muito e aí você não quer gastar muito e você acabou pagando menos pra ter essas métricas e tudo mais. Então, eu acho que a grande dica do nosso podcast, assim, é pesquise bastante sobre acessórios, porque tem muita diferenciação. O Clayton, por exemplo, comentou sobre a linha Amazfit, sobre a linha Mi Band, a Gear Fit, o Bruno falou também do Apple Watch e tal. Então, assim, tem várias opções. A gente tenta passar pelas principais no canal no YouTube com um review mais apurado e tudo, mas assim, existem várias opções. Eu acho que se tiver que dar uma dica pra vocês, comecem. Seja com o mais barato, seja com o que vai só contar passo e sono, mas assim, é um negócio muito legal pra você ter no seu pulso. Pra quem gosta de tecnologia, pra quem quer iniciar nesse mundo de acessórios tecnológicos, smartwatch e fone de ouvido sem fio, pra mim, são as melhores portas de entrada depois do smartphone.
Deixa eu fazer só um papel de ouvinte aqui agora e fazer uma pergunta para vocês. Pessoas como eu, assim, que não são adeptas de exercício físico, não sigam meu exemplo, por favor. Mas uma vez que eu quero iniciar, eu sei que dá para eu iniciar com uma Mi Band 5 ou a 6 que lançou hoje, com um reloginho mais simples. Eu vou estar começando, né? Mas até que ponto dá para eu continuar com esse simples e aí avançar para um intermediário? E quando que vai ser necessário eu pegar um smartwatch que tenha esse tracking mais complexo? Porque às vezes não dá tempo de falar isso em um review, né? E as pessoas, por vezes, permanecem com essa dúvida.
Assim, eu acho que o ponto de virada de sair de um negócio muito simples para ir para uma coisa que vai te dar mais métricas e tudo mais, é o ponto onde você, de fato, tá gostando da atividade física. Se engana quem acha que comprar um smartwatch vai te ajudar a correr mais. É mentira, você não vai conseguir fazer isso, não. Não é bem assim o caminho. Eu acho que você tem que iniciar, por exemplo, seja corrida, natação, tênis, qualquer coisa que seja, qualquer atividade física que seja. Inicia, vê se isso é para você, tenta outras, se for o caso, mas eu acho que estando isso estipulado, poxa, agora eu quero um relógio para poder me ajudar na corrida. Aí sim eu vou e pesquiso esse gadget, esse acessório. Acho que faz mais, pra mim, tá? Na minha cabeça, isso faz mais sentido.
A minha opinião é que qualquer um deles vai te ajudar a começar. Porque quando a gente fala de dados, né? Ter dados, a gente tem que lembrar que se você usar sempre o mesmo relógio, provavelmente você vai estar tendo a mesma base, né? Se o seu relógio, sei lá, se você corre 5 km e o seu relógio marca 5,5, tipo, ele marca mais do que você realmente corre, se você correr 6, ele vai marcar 6,6. Mas você vai perceber que você correu mais. Se você colocar tudo na mesma base, você vai começar a ver a sua diferença. É tipo balança de peso. Geralmente, quando você vai se pesar, você se pesa todo dia, no mesmo horário. E geralmente você vai fazer alguma coisa assim, eu faço xixi e depois eu me peso. Então você usa a mesma base. E se você não tá competindo, sei lá, em alguma coisa, você pode usar qualquer balança. O importante é você sempre usar a mesma, porque daí você sabe se você diminuiu ou subiu, né? E o mesmo vale pro relógio. Então, assim, se você quiser pegar qualquer um pra começar, eu indico pelo menos pegar uma Amazfit BPU, já é uns R$400, ou uma Galaxy Fit 2, que são os mais baratinhos. Eles funcionam com o GPS do celular, tá? Então não é que não tem o GPS. Se você tiver com o celular, ele vai parear com o celular e vai te dar as informações ali na tela do GPS. Mas se você não tiver com o celular, você pode ativar uma contagem de passos, que geralmente vai te dar mais ou menos pelo seu tamanho, né? Você bota lá o seu tamanho e ele vai te dar mais ou menos quanto você correu. De novo, é a mesma métrica, então você sabe se você aumentou, se você diminuiu, se você correu mais rápido. Não quer dizer que você correu aquilo exatamente, não quer dizer que seus batimentos são aqueles exatamente. Mas se você comparar um dia com o outro, você pode perceber a evolução. Então, vai com qualquer um e você vai saber quando você precisa de um melhor. Então, é meio isso, assim. Se você começou a treinar para uma prova de corrida e você tá achando que o seu tempo tá muito diferente, que tem alguma coisa errada, que seu amigo tá correndo mais rápido que você, enfim. Você começa a olhar isso e falar, ah, não, eu quero um relógio que faz sentido, porque o meu tá bugado, o meu tá estranho e tal. Mas não vai te fazer correr mais, só vai saber quanto você tá correndo ou quanto você tá se exercitando. O mesmo vale pra, sei lá, contar caloria, fazer os tipos de exercício que tem lá. Eu adoro a gamificação deles. Então, se você pode pegar um, pega, mesmo que seja mais barato. Mas lembra que ele realmente não tem esses dados. Então, assim, ai, deu taquicardia em alguém. Você não vai usar seu relógio de R$100 pra medir se tá errado, né? A gente não comentou aqui, mas um dia a gente foi olhar a oxigenação e o Clayton percebeu que o Amazfit GTR... Era esse, o Clayton?
GTS 2.
Ele sempre estava abaixo. Então, a gente comprou um oxímetro e a oxigenação do GTS 2 sempre era abaixo da média. Então, a gente estava preocupado, mais preocupado do que deveria, né? Com uma coisa que o relógio estava falando que estava pior do que deveria. Então, não dá para confiar. É para uma coisa... Para um tiratema rápido. Não é para você fazer uma operação com o relógio no braço, né?
Eu acho que com essas nossas ideias, com essas nossas experiências de uso aqui, fica mais fácil da pessoa que está ouvindo seguir para uma compra mais decisiva mesmo, para uma compra mais segura. Olha, eu usando mais uma vez o trocadilho aqui do nosso podcast.
Eu ia falar para você não falar segura.
Ah, desculpa, me perdi. Eu não consegui, Bruno. Foi mal, eu preciso...
É mais forte do que a gente.
É mais forte do que eu. Quando a gente vê uma escolha e quer empoderar essa escolha, a gente fala, escolha segura. Pronto, acabou. Então é isso, muito obrigado meus amigos aqui por terem feito esse podcast aqui comigo, levado essa discussão para todos os nossos ouvintes, é muito legal discutir sobre essas coisas também, então muito obrigado. E Clayton, você está iniciando o podcast aqui hoje, mas fica aqui aberto o convite para sempre vir aqui trocar ideia com a gente.
Eu espero muito poder voltar, foi muito bom bater esse papo com vocês. Um fã tá sentado junto assim e tá trocando essa ideia com a galera que ele admira, é muito bom. Felizmente tô tendo essa oportunidade e muito obrigado mais uma vez.
E pra quem tá ouvindo, não esquece que tem o guia de compra completo com a nossa opinião assim, limada, né? Aqui a gente falou, enrolou, bateu papo, mas lá a gente... fez exatamente a mesma coisa, só que em 10 minutos, assim, cortadinho, bonitinho pra vocês assistirem, pra vocês passarem pros amigos de vocês saberem qual relógio comprar, tudo bem descrito, com as especificações na tela. Então, se ainda sobrou alguma dúvida, se você tá nesse caminho... vai lá no link que tá aqui na descrição do podcast, ou mais fácil ainda, procura qual o melhor smartwatch que vocês acham. Escolha segura muito rápido, né, gente?
Isso aí.
Vamos ser sinceros, né? É só pesquisar que cai na escolha segura.
E se você quiser mandar uma mensagem aqui pro podcast, o e-mail é podcast@escolhasegura.com.br. Mande e-mail pra gente, vamos conversar, vamos trocar essa ideia e, por favor, avalie a gente aí nas plataformas digitais de podcast. Um grande abraço pra vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Pode falar tchau.
Senão tchau, as pessoas... eu esqueço. Nossa, então...
Tchau, galera.
Tchau, pessoal. Até mais. Não esqueci dessa vez.